Seja bem-vindo ao IPVMcast.
A mensagem dessa manhã, ela vai ser a primeira mensagem de uma série de exposições bíblicas no livro dos Romanos, né? Uma carta do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Roma. E se você me perguntar assim, Gustavo, por que uma exposição no livro de Romanos? Nós sabemos que a Escritura Sagrada ela tem diversas intenções quando um livro bíblico foi colocado na Escritura Sagrada, entendido como sendo inspirado por Deus. Os livros não são iguais, mas todos eles apontam para a mesma direção. E esse livro de Romanos, ele é um livro que vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre o poder do Evangelho. O que o Evangelho faz ao longo da atuação, da ministração, do anúncio na vida de uma pessoa. Esse livro sempre foi importante, Gustavo? Sim, todos os livros da Bíblia são importantes. Mas dentro da perspectiva de ensino teológico, esse livro ele tem uma certa proeminência. Agostinho de Hipona, quando ele comenta sobre esse livro, ele fala assim: todas as sombras da minha dúvida, das minhas dúvidas, foram dissipadas. Um homem que leu esse livro e teve experiências profundas com o Senhor, produziu vasto material teológico, bons materiais teológicos e teve esse impacto no livro de Romanos. O nosso querido irmão João Calvino, quando ele fala sobre a carta de Romanos, ele diz que a entrada para todos os tesouros ocultos ou escondidos na Escritura Sagrada. Lutero falou que é uma das peças mais importantes do Novo Testamento. Não tem como você ler, estudar, ponderar ou meditar muito sobre isso, de tão grande, belo e profundo que acaba sendo esse livro. Ele fala que a premissa central do livro de Romanos é a justificação pela fé. Olha essa frase dele: a doutrina sobre a qual a igreja sobe ou cai. Então eu quero convidar você a colocar as suas roupas de gente grande, teólogo de gente grande, para a gente caminhar junto ao longo de toda essa carta. Vai ser uma exposição versículo a versículo? Não. Eu quero expor durante o ano de 2024. Então serão aproximadamente 30 mensagens nessa carta. É uma forma de nós ensinarmos à igreja aquilo que o Senhor tem de mais precioso para nos oferecer, que é a sua própria palavra. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela vai abordar várias questões da vida, da teologia, da salvação, do pecado. E o intuito meu ao longo desse ano é oferecer para você todas as ferramentas possíveis para que essa carta esteja no seu coração, na sua mente e nos seus lábios e que você possa anunciar de maneira livre, deliberada, intencional, o poder do Evangelho Salvador de nosso Senhor e Jesus Cristo. Mas essa é uma carta que contém somente isso, somente teologia? Não, certamente não. Durante muito tempo, não sei se vocês sabem, mas aproximadamente os 100 primeiros anos da faculdade de Harvard, todos os alunos de todos os cursos do primeiro ano tinham a matéria de Romanos. Mas não era uma matéria para ensinar teologia e o poder do Evangelho. Era uma matéria para ensiná-los a formular como nós devemos defender um princípio. Como nós formulamos uma boa argumentação de defesa dos seus próprios princípios. Então, ao longo desses nossos estudos, nós teremos a possibilidade de ver teologia, E certamente, se você tiver um senso um pouquinho mais crítico, você vai ver, poxa, eu poderia formular os meus argumentos também assim. Posso usar no meu casamento? Não. Usa só na sua vida mesmo, na profissão, né? No casamento a gente tem outros princípios aí para a gente implementar, tá legal? Qual é o assunto central de Paulo no estudo desse livro? Ele vai nos contar exatamente nesse primeiro capítulo que é o Evangelho. O Evangelho é o que ele tem de mais importante. O Evangelho é o que vai permear toda a mensagem desse livro. Então nós ficaremos hoje nesses dois versículos do capítulo 1, verso 16 e verso 17, e esses dois versículos dizem assim: pois não me envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é o Evangelho? O Evangelho, segundo a explicação desse texto, é poder de Deus. Na metade, mais ou menos, do século passado, ganhou muita força no meio teológico uma perspectiva da teologia que é chamada perspectiva da teologia liberal. Dentro da teologia liberal, eles afirmavam que a palavra de Deus não é palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Então, se nós transportarmos essa premissa teológica para esse texto, a gente pode dizer assim: Gustavo, o Evangelho, então, ele não é poder de Deus, ele contém o poder de Deus. Não! Não creia nisso. A palavra de Deus é dada por ele. É Deus quem define o que é a sua palavra. Ela é suficiente, plena, inerrante para todo o ser humano e o ser humano todo, na sua integralidade. O Evangelho não contém o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele é todo pleno e suficiente poder de Deus para a vida do homem. E essa palavra poder, ela foi absorvida no século XVII, quando a dinamite foi criada. Quando a dinamite foi criada, eles pegaram a palavra em grego dynamis, que significa poder, vendo o poder que a dinamite causava e disseram: isso aqui vai chamar poder. Em grego, dynamis. Em português, dinamite. Hoje, conhecendo o poder da dinamite, a gente pode voltar para esse texto e ainda praticar até um anacronismo e dizer: puxa, é verdade, o Evangelho é dinamite. O Evangelho, ele tem esse poder. O Evangelho é poder de Deus para criar. Olha a criação. O Evangelho é poder de Deus para redimir. O Evangelho é poder de Deus para perdoar. O Evangelho é poder de Deus para te acolher. O Evangelho é poder de Deus para mostrar o quão amado você é. O Evangelho é poder de Deus para te curar. Esse é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Não é uma nova estratégia, não são novos passos, não é sobre uma nova vida que você pode construir a partir de você. É aquilo que ele faz, independente de você. Quando isso entra na sua vida, quando você é impactado na sua vida, isso provoca mudanças que você nunca imaginou que aconteceriam com você. A sua forma de pensar, os seus novos namoros, o seu novo relacionamento, a sua nova forma de ver o trabalho, a maneira como você lida com o seu dinheiro, tudo isso é impactado pelo poder avassalador, tremendo do Evangelho. Tem uma ilustração muito boa. Existem algumas pessoas que pescam usando dinamite. Eles chegam no lago, chegam no mar, chegam no rio, acende uma banana de dinamite, joga na água e aquilo explode e os peixes que estavam lá embaixo, impactados com aquelas ondas, morrem e sobem. A dinamite não vem com instruções sobre onde lançar para alcançar os melhores peixes. A dinamite não vem com instrução sobre a maneira correta de isso ser, de lançar iscas, redes, tarrafas, nada. Você acende, você joga e você espera o resultado. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós ouvimos o Evangelho, sentimos o poder do Evangelho e viemos à superfície, mortos numa velha natureza e ressuscitados em uma nova natureza. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o poder do Evangelho, a força que te traz à superfície. Existem algumas expressões que dizem que a lei de Deus, elas são os regulamentos e as diretrizes que nos dão liberdade. E é verdade. Todo cristão encontra a sua liberdade quando vive pela lei e por amor do Senhor. Já foram comparados as leis do Senhor como sendo trilhos de um trem. Da mesma maneira que um trem tem toda a liberdade de andar nos seus trilhos, o cristão tem toda a liberdade de andar nas leis do Senhor. Gustavo, eu confesso que essa questão acerca do Evangelho, eu não vejo tanto benefício assim, porque lá no fundo eu me considero uma pessoa boa. Eu me considero uma pessoa boa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se em algum momento da sua vida você se considera uma pessoa boa, é porque de fato, olha para mim, você nunca tentou ser bom. Nunca. Porque se você tentou por um dia só ser uma pessoa muito boa, eu tenho certeza que antes do meio-dia você vai estar de joelho chorando e frustrado com a sua tentativa. Nós não conseguimos passar um dia sequer amando como deveríamos amar, perdoando como deveríamos perdoar. Um dia sequer, sem que o ciúme não tomasse conta do nosso coração. O medo, a ansiedade, a angústia, o pavor, a desconfiança, a idolatria. Todos nós, se tentarmos sermos bons, não é bonzinho. Não é aquilo que a mãe fala do filho. Ah, mas ele é tão bonzinho. Não é isso. É bom. Bom. Você vai ser extremamente frustrante. É mais ou menos quando você vê... Você já viu aqueles vídeos do pessoal fazendo calistenia? Já viu? Aqueles caras... Pastor, nem sei o que... Calistenia. É o pessoal que pega umas barras daquelas de flexão, ele pega aquilo, ele sobe, ele dá a volta, ele fica parado assim, 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 assim. E eu olho aquele vídeo e falo assim, ah, eu acho que isso é fácil. Não, eu sinceramente, eu olho aquilo e falo, eu acho que dá para fazer. Você não tem essa sensação também? Você fala assim, eu acho que dá para fazer. Até a hora que você vai na primeira aula. E você vê assim, meu Deus, é impossível fazer isso. Impossível o cara fazer um negócio desse. Não tem como sermos pessoas boas. A gente acha que dá para fazer. Mas não tem como nós sermos pessoas boas. Se por algum motivo a sua linha de raciocínio caminha nessa direção, e você pode pensar assim, Gustavo, eu já conheço o Evangelho, eu nasci nessa igreja, minha mãe fundou essa igreja, meu pai tem um nome numa sala dessa igreja. E você está achando que essa nossa conversa ao longo desse ano vai ser enfadonha? Deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para uma igreja. Para uma igreja. E ele está abrindo os olhos dessa igreja para dizer para eles o que é o Evangelho. Não perca de vista isso. Mas o Evangelho é tudo isso mesmo, Gustavo? O apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 1, no versículo 12, ele fala que os anjos anseiam ver esse Evangelho em ação. Você tem ideia do que é isso? Quem são os anjos? Seres criados por Deus. Gênesis não fala o dia em que eles foram criados. Então, se nós supormos que eles foram criados no último dia, no sexto dia, porque no sétimo não foram, no sexto dia, eles viram, no mínimo, a formação do homem e da mulher. Eles viram o mar vermelho se abrindo. Eles viram a coluna de fogo no deserto. Eles viram a nuvem que protegia durante o sol, durante o dia. Eles viram o maná se materializando em cima das pedras. Eles viram o fogo caindo do céu. Eles viram em Ezequias todo o universo parando e voltando a funcionar. Eles viram o nascimento de Cristo. Eles viram a ressurreição de Cristo. E Pedro fala que o que eles anseiam é ver o Evangelho agindo na vida de um homem e de uma mulher. É por isso que a Bíblia fala que quando há uma conversão, o céu entra em festa. Esse é o Evangelho, que não tem como se acostumar, não tem como achar que é mais do mesmo. Porque os anjos são impactados quando nós anunciamos o Evangelho. O Evangelho que restaura uma vida. O Evangelho que cura o enfermo. Acreditar que Jesus Cristo pagou toda a sua dívida do seu pecado e que você não poderia ser mais aceitável a Deus do que você é agora em Cristo Jesus é o poder do Evangelho. É suficiente para você por toda a eternidade. Algumas pessoas acham que o Evangelho é o trampolim para a vida espiritual. Eu venho correndo, pulo no Evangelho e caio na vida espiritual. Não. Ele é a piscina. Ele é o lago, ele é o mar. É ele. É nele que nós estamos. Ele não é um meio, ele é o fim. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Todo o que crê. Como vai ser a nossa caminhada nesse ano? A ideia é pensar quem é Deus e qual era o seu plano original para nós. De onde vem o pecado e por que ele tem tanto poder sobre nossos corações? Por que a religião, a educação, o avanço tecnológico são inúteis quando nós pensamos em abordar esse tema? O que Deus fez e está fazendo sobre isso? E como isso remodela a forma como pensamos as provações e transforma a forma como nós abordamos os nossos relacionamentos? Essa vai ser a nossa jornada. Nos cultos da manhã, em que eu for responsável por trazer a palavra do Senhor, ficaremos no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, senhoras e senhores, vamos ao texto. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, fala que ele não se envergonha do Evangelho. Mas se eu perguntar para você, de onde vem essa palavra Evangelho? Evangelho é uma palavra que era utilizada muito no primeiro século, quando os imperadores, os reis, os governantes, colocavam os seus exércitos em batalha e vinha uma pessoa, um arauto, um responsável, voltando dessa batalha, trazendo o anúncio da vitória. Ele trazia o Evangelho, ele trazia as boas novas. Não era um resultado parcial, não era um pedido de reforço. Ele não chegava e dizia: rei, estamos quase lá, precisamos de mais 2.000 soldados. Não, ele chegava e dizia: vencemos. Acabou, ganhamos, a vitória é nossa. Como que esse evangelho é trazido para você? É aquilo que Jesus Cristo fez. Não exige nada da sua parte. Não tem um esforço sequer. Não tem uma palha que você possa mover. Jesus não está pedindo ajuda a você. O evangelho não vem a você como sendo um pedido, dizendo: por favor, se você disser sim, o evangelho será completo. Não. É um anúncio. Ele venceu a morte. Ele derrotou a morte. Por isso que velórios, onde essa fé é viva, por mais triste e doloroso que seja aquele momento, a mensagem final é: ele venceu a morte. Sem a minha ajuda, sem a sua ajuda, é a mensagem completa. Não é um convite, é um anúncio. Versículo 17, o apóstolo Paulo fala que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O apóstolo Paulo fala de uma justiça de Deus. Como nós podemos compreender esse termo justiça de Deus? Olha só a briga de Lutero quando ele comenta sobre esse texto. Ele fala assim: eu odiava aquela palavra justiça de Deus, que fui ensinado a entender como a justiça com a qual Deus pune o pecador injusto. No entanto, bati insistentemente em Paulo nesse versículo, desejando ardentemente saber o que Paulo queria dizer com isso. E isso é o que nós vamos fazer esse ano. Finalmente, pela misericórdia de Deus, comecei a compreender que a justiça de Deus é a justiça com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Assim, senti que nasci de novo e entrei no próprio paraíso através de portões abertos. Justiça de Deus não tem a ver com a punição que você receberá. Tem a ver com a punição que Cristo recebeu. E nós recebemos a dádiva da justiça que foi aplicada em Jesus. Ele pagou e eu me beneficio. Ele arcou com a consequência e eu arquei com o privilégio. Ele morreu, eu vivi. Justiça da dádiva. Não é o que você mereceu, é o que você ganhou. Isso faz com que eu me torne uma pessoa plenamente isenta do pecado? Não. Você será, até a vinda de Jesus, um pecador justificado. Alguém que viverá os seus dias lutando contra os seus pecados, lutando contra as suas faltas, as suas falhas e recebendo o perdão de Deus. Quando nós recebemos essa justiça pela fé, as coisas mudam. O texto nosso diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Dr. John Stott, quando ele comenta esse versículo, ele fala assim: imagine um prisioneiro condenado à prisão perpétua, sem esperança, última instância, sentença de morte decretada, data marcada, tudo preparado, corredor da morte. E entra um juiz, bate na sua tela, na sua cela. Você é o Gustavo? Sim. Sua sentença é morte? Sim. Eu queria anunciar para você que você agora está livre. Você pode voltar para sua casa, sua esposa está te esperando, seus filhos estão te esperando. Pode voltar para sua casa. Eu abro a cela, saio pulando no corredor e ele fala: vem cá, tem mais. Como assim tem mais? Não precisa de mais nada. Não. Eu ainda queria conceder a você a maior honra do nosso país. A medalha de Ordem Nacional do Mérito. Você vai receber isso. Mérito? Eu? Sim. E com essa medalha, em todos os lugares, festas, audiências públicas que você chegar, as pessoas vão te honrar. Elas vão saber que, como portador dessa medalha, você tem, assim, muitas honrarias. Eu? Sim. É isso que o Evangelho faz. Ele não só nos livra da condenação, da morte, mas ele nos faz assentar com Cristo Jesus ao lado de Deus Pai. Mérito? Eu? Não. Mérito que você recebeu, não por você, por ele. Essa é a garantia da vida eterna. Isso faz com que homens e mulheres possam dizer o que Paulo disse: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Por isso Paulo pode dizer: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quem pode dizer isso? Só quem tem certeza para onde vai. E esse evangelho, ele é maravilhoso. Porque ele não é um evangelho restrito a uma etnia. Ele não é restrito a um grupo socioeconômico. Ele não tem a restrição de uma determinada profissão. Somente pedreiros entrarão no céu. Somente dentistas entrarão no céu. Somente pastores entrarão no céu. A Bíblia diz que alguns não vão entrar. Olha o que Paulo disse. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Os judeus tiveram dificuldade em compreender como é que os gentios poderiam ser salvos. Muitos judeus, no início da sua conversão, tiveram extrema resistência com o evangelho sendo pregado aos gentios. E esse é um dos grandes dilemas dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo inicia uma jornada missionária para anunciar o evangelho aos gentios, e Pedro em Roma, arraigado ali no seu judaísmo, quase querendo implementar práticas judaicas, como a circuncisão, as restrições alimentares, tudo aquilo que Jesus tinha liberto, Pedro tenta implementar, o apóstolo Paulo sendo rechaçado pela comunidade de Jerusalém, até que Paulo fala assim: não, eu vou lá e vou conversar com Pedro. Imagina a tensão, né? Pedro e Paulo numa conversa. Né? Pior do que debate político. E Paulo vem para Jerusalém, encontra com Pedro, Gálatas, que você vai ver exatamente como que esse encontro aconteceu. E aí Pedro foi compelido pelo Espírito, acabou a celeuma, começou a comer bacon, ficou mais feliz, alegre, e eles tiveram um ótimo relacionamento. O pessoal foi pregar o evangelho para os gentios e a turma pregando em Jerusalém, para judeu e para grego. Não tem essa restrição. Não tem essa restrição. Paulo tem anseio de ir para Roma. Paulo tem desejo de estar com os irmãos em Roma. No capítulo 1, no versículo 11, ele fala isso. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Anseio. Quando você experimenta esse poder do evangelho, você não fica quieto. Você fala. Spurgeon, quando ele menciona esse texto, ele diz assim: se você entende o que Jesus fez por você, você não será capaz de guardar essas boas novas para si mesmo. Você vai sussurrar aos seus filhos. Você vai falar ao seu marido. Você transmitirá isso aos seus amigos. Você pode fazer sem os encantos da eloquência, mas acredite, você será eloquente. O seu coração falará, os seus olhos brilharão enquanto você fala do doce evangelho do Senhor Jesus. Você está ansioso para compartilhar isso com quem? Quem são as pessoas que estão aí na sua mira? Paulo estava ansioso para ir para Roma. Ah, pastor, eu também. Eu não vejo a hora. Inclusive, é um sonho. É que são épocas diferentes, bem distintas. Para Paulo chegar em Roma, ele foi preso, fugas cinematográficas, naufrágios assim, homéricos, açoites, fome, picadas de cobra, milagres, muitas provações. E ele fala: como eu estou ansioso para ir para Roma. Como eu estou ansioso por isso. Os anjos anseiam, Paulo anseia. O evangelho é primordial na nossa missão. Nessa igreja, preste atenção, nessa igreja, o evangelho é o centro. É o centro do que fazemos. É o centro das nossas ações. Ele é o centro desse púlpito. E esse é o resultado do evangelho. Pessoas se aproximando, se convertendo. Isso é o que o evangelho faz. Isso não é o que eu faço, o que o coro faz, o que a música faz, o que o Eduardo faz, o Marcelo, o que o conselho. Ah, isso é o que o ar-condicionado faz. Ah, isso é o que o estofado da cadeira faz. Isso é o que o evangelho faz. O evangelho faz isso. Ele é o centro. Não existe nada mais importante para nós do que o anúncio do Evangelho. Você está dizendo que não existem outras coisas importantes no mundo, Gustavo? Existem. Mas para nós como igreja, nada é mais importante do que o Evangelho. Isso não quer dizer que eu não tenha as minhas posições. Eu tenho as minhas posições. Mas diante do Evangelho, elas são irrelevantes. E ninguém precisa saber das minhas posições, porque são minhas. O que todo mundo tem que saber é o Evangelho. Isso as pessoas precisam ouvir. Isso elas têm que saber. É por isso que no ano de 2022, tinha um monte de gente, um monte de pastor, um monte de igreja, movimentos, se posicione, instrua a sua igreja, fale em quem você vai votar. Para quê? Se o Evangelho tem que atingir tanto judeu como grego, em quem eu vou votar, não interessa. Interessa que eles saibam que Jesus Cristo morreu para que eles não perecessem no inferno, mas que eles recebessem a vida eterna pela fé no Evangelho. Isso é o que importa. As outras coisas não interessam. Ouvir no púlpito da igreja. Interessam conversas, botequim, outros lugares. Aqui não interessa. Aqui é o Evangelho. Isso interessa. Isso importa. Porque o nosso objetivo é que nessa comunidade ela seja uma comunidade para judeus e para gregos. Seja uma comunidade para quem é branco, para quem é preto, para quem é amarelo, para quem tem sangue azul. Uma comunidade para quem é da classe AAA e para quem é da classe EEEEE. Não importa. Nós somos uma comunidade. Vivemos a beleza de sermos múltiplos. Nós não temos um nicho que nós queremos alcançar. O nicho do Evangelho são judeus e gregos. Dentro da leitura de Paulo, qualquer pessoa que Deus deseja salvar. Qualquer pessoa que Deus deseja salvar. E talvez você esteja se perguntando, Gustavo, eu li o título da mensagem, percebi a liturgia, e no título da mensagem estava escrito Os Escolhidos. Eu achei que fosse uma exposição sobre a eleição. Eu achei que nós fôssemos abordar nessa manhã aquela doutrina maravilhosa do calvinismo, mas nem caminhamos para esse lado. O que aconteceu, Gustavo? É que o meu objetivo com esse título é fazer com que nesse ano de 2024 você escolha alguém. Você escolha alguém. Quem é o seu escolhido? Escolhido é o seu vizinho? É o seu filho? É o seu marido? É o seu colega de trabalho? É a sua irmã? É a sua mãe? É o seu marido? É a sua gestora? Quem é o seu escolhido? Porque ao longo de todo esse ano eu quero desafiar você. Eu vou fazer isso em várias mensagens. Eu vou trazer essa expressão, o seu escolhido, ao longo de todo esse ano, para te lembrar que nós temos o Evangelho, nos foi dado o poder do Evangelho, de dizer, de anunciar que esse Evangelho salva, que a vida não é a profissão, o dinheiro, o filho, a família, o lazer, o descanso, a viagem. Os nossos jovens têm sido muito influenciados por uma geração de gente que acha que vai viver o resto da vida viajando e conhecendo o mundo. Que esse é o objetivo de vida deles. E isso é o princípio da vida. Não é. Você tem que anunciar. Tem gente que acha que o princípio da vida são os seus animaizinhos de estimação. Não é. Essa pessoa tem que ter o evangelho. Tem gente que acha que o emprego, a grana, é a solução para tudo. Não é. Se não ouvir o evangelho, está perdido, está no inferno, está condenado. Quem é o seu escolhido? Quem é a pessoa que nesse ano de 2024 terá a primazia das suas orações, do seu tempo, do seu convite para você compartilhar o Evangelho? Quem é? Porque o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para salvar, para que essa pessoa seja justificada e tenha a alegria da vida eterna. Quem é? Quem são os nossos escolhidos? Quero convidar o grupo de louvor para nos conduzir numa canção. Durante essa canção, você pode abaixar sua cabeça, você pode orar a Deus, você pode pedir para Deus: Senhor, quem é a pessoa com quem eu possa compartilhar o Evangelho, onde eu vou lançar as redes nesse ano, com quem eu vou falar do amor precioso de Jesus? O Senhor sabe que eu tenho medo, o Senhor sabe que eu tenho vergonha, o Senhor sabe que eu tenho medo de ser rechaçado, de ser excluído, de ser ridicularizado, mas lembre-se que Cristo fez tudo isso para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho.